pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso VBcast. Esse que é um formato inovador que a Virbac está trazendo para a gente poder sempre acompanhar vocês com as maiores novidades aí no mundo da medicina veterinária, nas diferentes especialidades, né? Então a gente procura trazer nesse formato que é justamente para a gente facilitar a comunicação, para facilitar a vida de vocês. Vocês podem ouvir a gente aí quando estiver no carro, em trânsito, dentro da clínica, né, no momento entre uma consulta e outra. E a gente, como eu disse, sempre procura trazer temas que sejam de interesse, de importância para vocês, né, da atualidade. E dessa vez não é diferente. A gente está no mês de agosto agora, né? Esse podcast vai ser publicado no mês de agosto, que é um mês que a gente celebra aí, né, um mês de conscientização a respeito de uma doença super importante para a gente aqui no Brasil, né, que é a leishmaniose visceral canina, né? É o agosto verde, né? Então a gente sempre traz informações a respeito dessa doença, buscando conscientizar principalmente os tutores, né, que são muitas vezes os grandes responsáveis por identificar alguma lesão, algum problema que o animal tenha, para levar na clínica veterinária para que a gente possa encaminhar o diagnóstico da maneira correta, né? Então é importante também que esses tutores tenham a conscientização, e claro, a gente vai falar muito disso hoje, ao longo do episódio de hoje, mas também é importante a gente ter a preocupação, que os tutores tenham a preocupação com a prevenção da doença também, né? Então, um mês muito importante de conscientização, já que a gente está falando de uma doença que é um problema de saúde pública, que é uma doença zoonótica, né, uma doença bem grave aí, e de alta prevalência aqui no nosso país. E para falar desse assunto, a gente convidou mais uma vez o nosso grande parceiro, Luciano Marra. Ele trabalha, né, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, né? E ele atende muitos casos de leishmaniose lá na realidade dele, né? Na cidade onde ele atende. É uma cidade onde tem muitos casos e ele pega muitos casos, né? Até por trabalhar com dermatologia, a gente vai falar bastante disso. Então, Luciano, mais uma vez eu te agradeço muito pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos falar dessa doença desafiadora que é a leishmaniose, né?
Ô, Ricardo, tudo bem? Eu que agradeço de coração a Virbac mais uma vez pelo convite maravilhoso e espero aqui poder trocar muita experiência aqui com os amigos aqui pelo podcast. Isso é uma honra muito grande de falar de um tema de grande relevância como a leishmaniose visceral.
É isso aí. É uma doença bem importante para a gente. Eu sempre começo falando, né, quando eu falo nos meus treinamentos, né, falando de leishmaniose, até por causa do. A gente vai falar também do tratamento do Milton Foran. Eu sempre começo falando de prevalência, né? E um dado que eu acho muito interessante do ponto de vista de prevalência da doença que a gente encontra, né, na literatura, é a informação de que aqui no Brasil a gente concentra mais de 90% dos casos dessa doença que acontece em toda a América Latina. E aqui eu estou falando dos casos em seres humanos, né? E a gente hoje, aqui no Brasil também, já encontra casos em seres humanos diagnosticados, relatados, né, em praticamente todos os estados do país, né? Se não em todos os estados do país, né? E aí, Lu, eu queria que você começasse falando um pouquinho da prevalência, né? De como você percebe a prevalência dessa doença. Onde você atende, né? Você está na região centro-oeste, é uma região considerada endêmica para a doença, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso na sua realidade. Você percebe uma doença de alta prevalência? A leishmaniose para você é uma doença de importância? Comenta isso um pouquinho para a gente.
Tá ok, Ricardo. Assim, a leishmaniose é já uma realidade hoje, assim, em todo o Brasil, né? Em Goiânia a gente tem casos, né, de animais nascidos aqui em Goiânia mesmo. Então, assim, a gente tem uma casuística, assim, moderada a grande de leishmaniose, de casos de Goiânia e de casos também do interior. A gente pega muito caso aí de Caldas Novas, de Goiás Velho, que são de Pirinópolis, né, que são regiões. São cidades próximas aqui de Goiânia. E a gente pega também muitos casos, né, de outros estados, né? Eu atendo muito caso aí de Cuiabá, até num caso de Fortaleza, às vezes a pessoa está viajando ou mora em duas cidades, então a gente pega muitos casos de outros estados também, que os animais viajam bastante, bastante, né, atualmente, né, construtores.
Sim.
Mas a gente pega muito caso aqui em Goiânia, né, tem muitos casos, e também nas cidades aqui adjacentes, como citei Caldas Novas, Pirenópolis, Goiás Velhas, são cidades que tem muitos casos de leishmaniose.
Vamos relembrar um pouquinho sobre a doença, tá? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Como que o animal pega essa doença?
Então, Ricardo, assim, a leishmaniose, né, como você falou, é uma zoonose de grande importância, né, assim, o Brasil, infelizmente, né, tem uma das maiores casuísticas hoje do mundo, né, juntamente com a Índia, com a África também, né, infelizmente, é o país que tem a maior casuística aí da América do Sul, como você falou, concentrando 90% dos casos. A doença, Ricardo, ela é, a principal forma de transmissão, ela é vetorial. Né? É por um vetor, que é a Lutzomyia longipalps. Então, a principal forma de transmissão da doença através da picada é da Lutzomyia longipalps.
O
Mas nós
flebotomínio, né?
é justamente que é um flebotomínio. Mas nós temos outras formas também muito importantes também já consagrada na literatura através de transfusões sanguíneas, que é muito importante. Por isso hoje as pessoas tem que ter um banco de sangue de qualidade, né? Tem que ser feito exames desse do doador, né? Para que
Sim.
não ocorra transmissão da doença. Então, a gente tem vetorial como a principal forma de transmissão através de transfusões sanguíneas. A forma transplacentária é muito importante, né? Que é vertical. E a gente também tem através do coito, né? Através da relação sexual, que são as formas principais aí de transmissão da doença, sendo a vetorial a mais importante, que é pela Lutzomyia longipalps, que é um flebotomínio.
Então, só lembrando, não vai pegar essa doença por contato direto com o cão, né? Não é uma doença
Isso,
contagiosa. Ela
justamente.
precisa do mosquito vetor para acontecer essa transmissão, certo?
Justamente, certo, correto.
Muito bem. E aí, assim, você é dermatologista, né? A sua casuística é que você pega de problemas dermatológicos, suponho que seja a maior, né? Assim, é o que ocupa mais da tua rotina. Mas aí eu tô entrando na parte de sinais clínicos, porque a gente sabe que a leishmaniose ela pode ter uma variedade muito grande de sinais clínicos, de sintomatologia, né? Mas entre eles estão as alterações dermatológicas. Eu estou correto nisso? Ou seja, acabam chegando casos para você por causa das alterações de pele. As alterações de pele elas são importantes quando a gente fala da leishmaniose visceral, no caso dos cães. Quais são os principais sinais clínicos que você observa?
Então, Ricardo, assim, vai ser legal, porque eu vou te dar opinião, porque eu sou clínico também, então eu vou te dar opinião como clínico e como trabalhando com
Ótimo.
dermatologia. Então, vou dar visão de dois ângulos para você, bem interessante. Com relação à dermatologia, a gente vê muitos sinais clínicos. Então, quando o tutor chega para a gente com os animais com leishmaniose, com lesões de pele, o que que a gente vê mais? O que que eu vejo mais na minha rotina? Eu vejo muito animais com onicogrifose, né, que é crescimento exacerbado das unhas. Vejo muitos animais com caquexia, naqueles quadros mais avançados, né, com caquexia bem avançada. Vejo animais com vasculite, né, com vasculite com necrose de ponta de cauda, necrose de extremidades de pavilhões auriculares. Vejo
Sim.
bastante. Vejo bastante desqueratinização, né? Principalmente aquela desqueratinização seca, leve ou severa, e principalmente aquelas escamas, né? Aquelas escamas prateadas, né? Pregadas ali na porção interna e externa dos pavilhões auriculares. A gente pega bastante. Pego muito também, muito, Ricardo, ulceração nasal. Ulceração em pontos de apoio é muito importante, ou seja, em proeminências ósseas, em cotovelo, em calcânio, né?
Sim.
Onde tem proeminências ósseas, a gente pega muitas úlceras, né? Isso é muito importante.
Tá.
Eu pego muito também artrite, muita artrite, né? Às vezes, como o tutor chega, doutor, meu animal tá com aumento de volume nas articulações. Você vai ver, o animal tem leishmania. Então, a gente pega muita artrite, pega muitos animais também com atrofia. Doutor, meu animalzinho, ele parece que um lado da cabeça dele murchou, diminuiu. E você vai ver, o animal tá com atrofia da musculatura temporal. né?
Entendi.
Então, está muito é importante também da leishmaniose, como hiperqueratose também, que é um sinal muito importante. Ricardo, e agora olha que coisa, a leishmaniose é uma doença tão assim louca, tão fascinante, que tem animais que o último caso que eu peguei agora, que foi semana passada, ele apresentava epistaxis, né? Sangramento nasal,
Sim.
tem sangramento nasal, passava uma semana, parava, depois outra semana com sangramento nasal. Então ele vinha com quadro de epistaxis há 2, 3 meses e sem diagnóstico. Aí quando a gente foi ver, o animalzinho estava cheio de leishmania, quando a gente fez punção de linfonodos, depois a gente vai falar mais para frente. Então, assim, a leishmaniose animal pode ter como sinal clínico também epistaxis, melena, ou às vezes vômito e diarreia, sem sangue também. Então, a leishmaniose a gente fala que causa ascites, né? Então, onde deposita imunocomplexo que a gente vai falar, causa artrite, enterite, gastrite, blefarite, uveíte. Então, a gente vai comentar ascites, né? Então, é uma doença muito importante. Então, a gente vê como sinais clínicos também, aumento de linfonodos também, que é muito importante, né? A linfadenomegalia, isso é muito importante. Tem mais uma gama de sinais clínicos muito importante, que é paronica também, que é inflamação ao redor do leito ungueal. Então, a gente vê muitos sinais clínicos bem importantes, uveíte, né? Muitos sinais clínicos.
Ai, falando em uveíte, a gente vai voltar nisso, né? Porque a gente montou aí junto com você um Tech News agora, né? Para
Isso.
quem não leu ainda, para quem não conferiu, peça para algum promotor da Virbac, para quem é o seu contato da Virbac, a gente pode disponibilizar para vocês lerem, mas a gente vai comentar um pouquinho desse caso. Você falou de uveíte, me lembrou, né? A gente vai comentar um pouco sobre ele. Mas antes disso, eu acho que é legal a gente, só para amarrar, né, todos esses sintomas, tudo que você comentou, é o que você falou, né? A leishmaniose, ela é uma doença tão louca, que a gente não consegue colocar todos os sinais clínicos ou sintomas dentro de um mesmo pacote, digamos assim, né? A gente não
Justamente.
consegue estabelecer, né, a
Um
falar, esse sinal
padrão.
clínico. Esse sinal clínico é patognomônico, isso é um padrão, não existe isso para leishmaniose, né? Então isso é muito desafiador. E eu acho, e aí, né, que eu acho que é importante ressaltar também, é que um outro fato que torna essa doença desafiadora é que a gente ainda tem os casos assintomáticos, né?
Justamente, que é uma casuística muito grande, que o animal tem leishmaniose, né? E não tem, e ele é assintomático, ele não apresenta sintomatologia clínica. Isso é muito importante também, é outro fator, né, que deixa a doença mais desafiadora ainda.
Exato, exatamente. E aí só, assim, a gente vai falar do tratamento também mais para frente, mas eu acho bom deixar já que a gente está tocando no assunto dos casos assintomáticos, não importa o sintoma clínico, gente. Se o animal é sintomático ou assintomático, se ele for diagnosticado como positivo, se ele tiver leishmaniose, ele precisa ser tratado, ele precisa ser submetido ao tratamento. A gente vai falar do milteforan, da milteposina e da importância desse tratamento nos animais que têm o diagnóstico positivo, independente se eles têm sintoma ou não, tá? Mas aí voltando, a gente comentando dos sinais clínicos, você citou a uveíte, né, Luciano? E aí eu queria que você
Isso.
comentasse um pouquinho sobre esse caso que foi o do Chow Chow, né? Um animal que você diagnosticou com leishmaniose, ele tinha algumas alterações oculares importantes. E outras alterações. Queria que você comentasse um pouquinho desse caso para a gente.
Então, Ricardo, esse caso foi muito interessante, assim, porque é um chow-chow, né, de cor. E quem atendeu ele, na verdade, foi um oftalmo. Aí o oftalmo estava atendendo um consultório e eu atendendo caso de dermato do lado. Aí falou assim: Luciano, corre aqui, eu atendi um caso legal aqui, me ajuda aqui, que eu tô meio aqui enrolada, que atendi um caso de no chow-chow. Eu acho que é síndrome ufo-dermatológica, é característico no chow-chow, talvez aqui pra você me ajudar. Aí quando eu cheguei na sala, eu falei, uai. Síndrome ufo-dermatológica, né? Chow-chow ali como uveíte e tal, uma blefarite. Aí eu olhei a ponta das orelhas desse animal, falei assim, ué, estranho, né? Esse animal cheio de escamas, com necrose de extremidades de orelha. Aí já fui palpando os gânglios, falei assim, porque o chow-chow é bem peludo, né? Falei assim, poxa, esse animal tá com os linfonodos muito. Tá bem aumentados. Aí falou, nossa, Luciano, realmente tá bem aumentados. Aí foi onde eu falei, toma cuidado, isso aqui tem grande chance de ser leishmaniose. Aí foi onde eu já peguei já fiz imprint das pontas das orelhas, né? Fiz o imprint e fiz punção de linfonodo pré-escapular, cervical, cranial, assim, direto, já diretão, já peguei, já fiz, e a gente corou no panótico, que a gente achou muita forma mastigota, né? Que é o exame direto, né? Com é um exame assim, de alta especificidade, porque você viu a leishmania, acabou. Né, você viu a mastigota, né, dentro dos macrófagos ou mesmo fora, quando tem a lâmina lotada. Então a gente já deu o diagnóstico ali na hora de leishmaniose. E uma coisa importante, esse sinal, a uveíte era secundária à leishmaniose. Então é interessante que esse sinal estava apresentando o quadro de uveíte justamente devido à deposição de imunocomplexo, né, blefarite também, que a leishmania dá. Principalmente, Ricardo, só queria aprofundar um pouco mais aqui, que é muito importante para os amigos, que é o TN+, que desenvolve muitos sinais clínicos da leishmaniose, né, e fica muito ruim, né, e outros não. Por quê? Porque depende muito do sistema imunológico do animal. Por exemplo, quanto mais pH2 o animal for, ou seja, quanto mais anticorpos ele produzir, mais esses anticorpos eles vão depositar aonde? Depositar na uvea, causando uveíte como nesse animalzinho, na pálpebra, causando blefarite, então causando azites, né? Gastrite, enterite, então, assim, causando glomerulonefrite, isso é muito
Doença
importante, né?
renal,
Doença renal
exatamente.
crônica, né? Então, assim, esse caso em particular, a gente viu o animal tinha ceratite, uveíte, né? Tinha blefarite, né? Tinha episclerite também. Então, o animalzinho tinha várias alterações oculares. As alterações oculares é bem importante na leishmaniose, muito importante também devido à deposição de imunocomplexo. E quanto mais pH1 o animal for, geralmente ele é assintomático ou apresenta poucos sinais clínicos, por quê? Porque ele tem uma imunidade celular boa, né? Os macrófagos ali vão produzir óxido nitroso e vão ali controlar a quantidade de leishmania. Então, isso é muito importante em resposta TH1 e TH2. Isso é muito importante em termos aí de desenvolvimento da doença e até prognóstico também.
Muito bem lembrado, porque na verdade a gente citou lá atrás, né, que alguns animais eles podem ter sintomas, outros não. Isso
Isso.
depende muito desse tipo de resposta imunológica que o animal faz, né?
Isso.
Não só o fato dele ter se demonstrar sintomas ou não, mas quais sintomas ele vai demonstrar também, né? Porque é como você
Isso.
falou, quando ele faz uma resposta muito TH2, né, uma resposta mais humoral, a chance
Isso.
de formar esses imunocomplexos que vão lesar os pequenos vasos e trazer essas ites aí, né? A blefarite, a uveíte, a
Vasculite.
poliartrite, vasculite, tudo isso é muito maior, né? Quando ele faz uma resposta muito TH2. E são esses os casos, Luciano, só fazendo uma correlação, em que a gente também observa uma altíssima carga parasitária, né? Onde a gente
Isso.
observa muito mais parasitas circulantes, até na periferia, né? Você mesmo falou que para o diagnóstico você fez um exame direto de um imprint até da ponta da orelha do animal e achou as formas amastigotas ali, né?
Isso. E geralmente são esses animais também, quando a gente vai fazer, que a gente vai comentar mais para frente um pouquinho, de exames que a gente vê geralmente, né, que é uma doença que você não pode garantir nada, que é bem complexa, mas são esses animais que geralmente, ao português, geralmente inflação bem alta, né? Que são geralmente animais TH2, então tem uma taxa de anticorpos bem alta. Então, quando você vai fazer RIF, né? Geralmente ELISA também, esses animais são com uma titulação bem alta, principalmente no RIF, que depois a gente vai comentar mais para frente.
Isso, vamos comentar, na verdade. Eu acho que é interessante, já que a gente tocou no assunto da citologia, você falou agora do RIF, a gente, ou seja, da sorologia, né? Da gente comentar um pouquinho a respeito do diagnóstico dessa doença. Como que normalmente você encaminha? Comenta um pouquinho a respeito do diagnóstico, qual que é a sua indicação normalmente?
Então, Ricardo, assim, geralmente, né, assim, tem as normas do Brasileixo, né, tem até um fluxograma. Geralmente, no fluxograma do Brasileixo, você faz sorologia a quantitativa, né, e a qualitativa. Principalmente a qualitativa, né, se é positivo ou negativo, e a quantitativa, aquela que você vai mensurar a quantidade ali de anticorpos, né? Isso é
Sim.
muito importante. Só que nesse caso, o Spike não tem uma coisa engessada assim, sabe? Nesse caso, o Spike, a gente já viu os linfonodos aumentados, já foi direto na citologia, já, a gente já deu o
Isso.
diagnóstico na hora. Então, tem uma coisa muito engessada. Mas o legal é seguir esse fluxograma pro próprio clínico ou dermatólogo não se perder, né? Então, geralmente, a gente faz a sorologia qualitativa e quantitativa, é muito importante. Ah, deu negativo? Deu. Opa, não quer dizer que o animal não tenha, porque às vezes tem animal que. Ricardo, a leishmania é tão louca, tem animal que nunca vai produzir. Ele tem leishmania, mas ele não vai soroconverter. Então, ele vai dar sempre negativo. Então, por isso que é
Olha.
importante. Mesmo assim, a gente não pode descartar, né? Deu positivo, né? O teste qualitativo, ótimo. Vamos fazer o teste quantitativo, que é o RIF, é muito importante fazer o RIF, né? Por diluição plena, é muito importante, né? Geralmente é positivo quando dá 4 vezes o ponto de corte, né? Que é o cutoff, que é 1 para 40. Geralmente a gente considera positivo quando dá 1 para 160. O animal já é
Isso.
positivo para leishmaniose, é muito importante. A gente está falando em termos de sorologia, né? Isso é muito importante. Agora, em termos de exame direto, a gente tem, né, que eu comentei com vocês, o imprint, né? Que é muito importante, que a gente acha a forma mastigota ali fazendo imprint pele. A CAF, né, ou a PAF, né, que é a punção aspirativa por agulha fina, ou citologia aspirativa por agulha fina, que a gente faz em medula óssea, né, linfonodos, pode fazer também guiada com ultrassom em baço, fígado também, e a gente pode achar as formas amastigotas, né, é um método muito importante também para fazer diagnóstico. Outro método muito importante também para fazer diagnóstico é o PCR, né? Principalmente em fases iniciais da doença, que o animal não soroconverteu. Tem um PCR normal, que vai falar que o animal é positivo ou negativo. E o PCR mais importante que eu acho hoje é o PCR, é o real time, né? Que é aquele PCR que ele vai mensurar a quantidade de cópias que o animal tem. Então, isso é muito importante. Vamos supor, você fez o teste. Um PCR real time. O animal tem 30 mil cópias. É importante que você, quando tratar esse animal, você vai ter que fazer exames complementares e você vai ver se o tratamento ficou legal ou não, se foi bom, se surtiu efeito, porque geralmente quando o animal tem uma recuperação boa clínica, o número de cópias cai bastante, né?
Sim.
Pós-tratamento. Então, isso é muito importante, a gente vai comentar também mais à frente. Então, e voltando à sorologia, o ELISA é muito importante com a RIF. Então, a gente pede sempre ELISA e RIF na sorologia, né? Os exames que eu comentei direto, a punção de medula óssea, CAF de linfonodos, o imprint é muito importante, o PCR é extremamente importante, e muitas vezes também, Ricardo, é importante utilizar histopatologia e a imunohistoquímica também. Isso é muito importante, até questão de infectividade, usar a imunohistoquímica também, em borda de pavilhão auricular também, muito importante. Então, a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar para dar o diagnóstico de leishmaniose.
É, parece bem complexo porque é o que você falou, existem muitas técnicas diferentes, mas se a gente for pensar, né, a sugestão do Brasileix é justamente separando da maneira como você falou mesmo. Então, iniciar quando possível pelos testes indiretos, né, que aí a gente inclui as sorologias, né, e aí tem as quantitativas e as qualitativas, né.
Isso.
E na suspeita, ainda se você não conseguir fechar o diagnóstico pelos exames indiretos, partir para os testes diretos. No
Isso.
caso, eu acho que aí a gente inclui, obviamente, o que você falou da citologia aspirativa, né? Do linfonodo ou de alguns outros órgãos imunológicos quando possível, coletado da medula óssea, o aspirado de baço, enfim, guiado, né, por ultrassom, ou PCR, né, que também é um exame direto, né, de diagnóstico. Então, existem muitas maneiras, né, de fechar o diagnóstico, e eu acho que é importante citar para o clínico, às vezes, não desistir, né? Porque não é por um único exame, muitas vezes, que você pode fechar o
Justamente.
diagnóstico, né? Não é? E às vezes, eventualmente, você fica na dúvida, o resultado do exame não te traz as informações que você esperava. Então, associar diferentes metodologias, eu acho que é um caminho interessante para a gente poder fechar corretamente, né, esse diagnóstico da leishmaniose.
É super importante, o Ricardo, que sem o diagnóstico de, assim, esquecendo a leishmaniose dentro de qualquer patologia, se você não tiver o diagnóstico, não tem como você fazer o tratamento de forma adequada. né? Isso é muito importante. E outra coisa também, Ricardo, assim, vamos supor que nós já demos diagnóstico de leishmaniose. É importante leishmaniose, como nós dissemos, causa vasculite, melena, epistaxis, né? Então, ela causa, pode causar insuficiência renal, que é IRC, insuficiência renal crônica. Então, a gente tem outros exames também que são complementares, né? Que a gente ali para complementar, até para a gente estadiar o animal, que a gente vai comentar depois. Isso é muito importante, como hemograma, relação proteína-creatina urinária. Geralmente, os animais sem leishmania têm albumina muito baixa, as globulinas bem altas. Então, isso é muito importante. O animal tem anemia, geralmente arregenerativa, pode ter aplasia de medula, trombocitopenia, né? Alterações ali a nível hematológico bem grave. Então, às vezes, o animal até precisa de transfusão, né? Muitos casos. Então, é importantíssimo, né, a gente fazer outros exames também, perfil hepático, perfil renal, o proteinograma, para a gente tentar estadiar esse animal. Isso é muito importante, porque a grande parte dos animais com leishmaniose, eles vão a óbito, né, devido à IRC, devido à insuficiência renal crônica, devido à deposição de imunocomplexo ali no glomérulo, né, o animal vai tendo uma reação inflamatória renal muito grave, né, vai tendo uma insuficiência renal muito grande, muito severa, e aumento de urete, creatinina, então é muito importante esses outros exames também.
É muito bom e acho que esse estadiamento ele é fundamental não só para a
Fundamental.
gente não só para a gente determinar as associações que a gente vai fazer no nosso protocolo terapêutico. A gente vai falar de tratamento e eu acho importante comentar que existem associações que podem e devem ser feitas, né, para melhorar a resposta terapêutica. Mas também por causa do prognóstico, né? Para a gente poder determinar o
Isso.
prognóstico do animal, né?
Até mesmo para o tutor, para a gente falar assim, ó, o animal do senhor tá, ou da senhora está nesse estágio aqui, um, está no estágio 2, 3, 4, né? Para a gente ter uma noção do que pode acontecer com esse animal. É super importante, esse adiamento é super importante, extremamente, para a gente dar uma projeção do que pode acontecer para o tutor com pet, né? E mesmo assim, o animal pode estar no estágio 1 e para o 3, do 2 e para o 1, do 4 e para o 2. Então, assim, não é uma coisa fixa, mas isso já nos ajuda pra gente, em termos de prognóstico e tratamento, para a gente conversar com o tutor. É muito importante sempre estadiar o animal. O Ricardo, isso tem que bater bastante essa tecla, é muito importante.
Agora só em relação aos estágios, né? Existe uma pequena diferença daquilo que o Brasileixe considera, né, entre do estadiamento, é uma sugestão feita pelo Brasileixe, e o Leishvet, que é o grupo da Europa,
Isso.
eles propõem uma outra forma de classificação. Eu acho que para nós, para nossa realidade aqui no Brasil, a gente precisa adotar realmente o estadiamento do Brasileixe, né, que eu acho já que tem um grupo, né, de estudiosos da doença aqui no Brasil, eu acho que a orientação é seguir essa proposta de estadiamento deles. E no Brasileixo, assim, só para lembrar, né, todos, né, porque isso pode causar uma certa confusão, quando o animal está em estágio 1, né, para o Brasileixo, ele ainda não é um animal que tem o diagnóstico confirmado, ele ainda é um animal suspeito para leishmaniose, né? E aí, a partir do estágio 2, ele já é considerado um animal positivo, ele já não é mais um suspeito, né? E aí, como o Luciano comentou, o que vai determinar se ele é um estágio 2, 3, 4, né? Qual é o estágio dele? São as outras alterações que aparecem em outros exames, né? Então, as alterações renais, a alteração na proteína, né? A inversão que acontece ali entre globulina e albumina.
Isso.
É isso mesmo, né, Luciano?
E isso, justamente, isso é bem importante. Geralmente, quanto maior o estágio, maior a lesão renal, geralmente menor quantidade de albumina, maior quantidade de globulinas, né? Então, geralmente, a relação ali vai ficando 0,3, 0,2, que é péssimo para o animal, né? Relação albumina-globulina. O normal geralmente é acima de 0,5, 0,6. Então, isso é importante. A creatina, o animal vai ter na creatina 3, 4, 5, né? Então, isso é péssimo, né? Então, geralmente é estágio 4, né? Que são estágios aí mais avançados, quando o animal já tem aumento de pressão também. É muito importante também, sempre tá ferindo pressão também nesses animais. Muitas vezes tem que entrar com inibidores de ECA. Então, isso é muito importante também. Então, olha o tanto que o contexto da leishmaniose
É.
ele mexe no organismo, né? Mexe nos tecidos, em vários tecidos. Então é importante a gente ali ter uma atenção muito grande ali, principalmente pro rim também, é muito importante. Além
Muito
dos outros
bem.
tecidos também.
É isso aí. E a gente comentou também desse estadiamento, né? Porque agora nós vamos entrar no tratamento, né? Vamos falar um pouquinho do tratamento da doença. Porque isso também surge, algumas pessoas me perguntam, eu recebo muitas perguntas nesse sentido, né? Então, como eu comentei, quando o animal é um estágio 1, ele ainda não fechou o diagnóstico, ele é um animal suspeito. Nesse caso, a gente ainda não entra com o tratamento com miltefuran, né? Que é o tratamento leishmanicida. A gente pode entrar com tratamentos de suporte, a gente pode entrar com imunoestimulantes, né? Isso pode ser feito. Agora, quando o animal tem estágio 2 e os estágios mais avançados, né? O 3 ou 4 ou estágios mais avançados, a gente deve tratar com miltefuran. Então, miltefuran, só para esclarecer isso, ele precisa estar no protocolo de tratamento desses animais de acordo com a legislação brasileira, né? Eu estou falando aqui de legislação brasileira. Tá? O miltefuran é a única droga que a gente tem aprovada para o tratamento da leishmaniose no Brasil. E aí a gente vai entrar com esse tratamento depois que a gente fecha efetivamente o diagnóstico do animal. E a gente pode, de acordo com a literatura, associar outras medicações para melhorar essa resposta terapêutica. Você concorda com isso, Luciano? Como que você encaminha normalmente o tratamento desses animais? Qual o protocolo terapêutico que você indica?
Então, ô Ricardo, assim, como você disse, a gente faz todos os exames, deu o diagnóstico? Deu. Aí o que que a gente faz? O tratamento, né, dependendo do estágio, vamos supor, o estágio 2, né, 3, aí a gente entra com metilfolano, que é metilfosina, na dose de 2 mg por quilo, geralmente é a mesma coisa que 1 ml para 10 kg de peso vivo, durante 28 dias. Mas assim, eu não vou aqui, né, o que acontece? Já aconteceu ele usar 32 dias, 35 dias, tanto é que vem geralmente a critério do médico veterinário. Cada caso é um caso. Isso é muito
Entendi.
importante, né? E outra coisa muito importante também, geralmente a gente associa com a miltefosina, o leishmanicida. Isso é muito importante, né? E além do mais, também está descrita na literatura, tem ação imunomoduladora. E uma coisa muito importante também, geralmente a gente associa com leishmaniostático, né? Com a locurinol, na dose de 10 mg por quilo BID, né? Isso é muito importante. Olha, Ricardo, tanto que as coisas são importantes. E tem um outro exame muito importante para fazer acompanhamento, é o ultrassom, que o locurinol pode causar cálculos, né? Causa xantinúria em muitos animais. Então é importante sempre estar fazendo acompanhamento, exame de urina, fazendo ultrassom, para ver se esses animais vão ter formação de cálculo devido ao uso do allopurinol. A gente usa muito domperidona, né? A domperidona que ela vai melhorar a atividade dos macrófagos, ou seja, a imunidade celular também, na dose de 0,5 mg por quilo, né? CID durante 60 dias, ajuda bastante a domperidona, muito importante. E em alguns casos, Ricardo, a gente tem que usar também um corticoide poucos dias para a gente tentar diminuir essa deposição de imunocomplexo. Isso é muito importante, né? Um corticoide de uma dose de 0,5 a 1 mg por quilo, uma coisa assim muito importante também. E uma outra coisa também, Ricardo, que eu queria comentar, voltando no caso do Spike, a leishmaniose é uma enfermidade que a gente vai lembrando, que vai pegando os ganchos aqui. A leishmaniose é uma enfermidade que muitas vezes ela vem com comorbidade. Então, o animal tem leishmania e ehrlichia, leishmania e espondilotricose, leishmania e sarna demodéxica, né? Então, isso é muito importante. Então, no caso do Spike, ele tem leishmania, né? Tinha, né? A leishmania ele tem, mas a ehrlichia, né? Leishmaniose e ehrlichiose. Então, foi um caso que a gente entrou ainda com antibiótico, usou a doxiciclina nele também. Então é muito importante que muitas vezes o animal não tem só leishmaniose, ele pode ter outras comorbidades também. Isso é muito importante. Ehrlichiose, babesiose, né, dilofilária, já descrita na literatura, isso é muito importante. Tem vários casos, né? E outra coisa muito importante também, Ricardo, a leishmaniose está explodindo também em felinos também, né? Então isso é muito importante. A leishmaniose explodir no Brasil todo, né? E lembrando que o cão, ele é um reservatório muito importante dessa enfermidade. Então, sempre importante fazer o diagnóstico para a gente fazer o tratamento, o estadiamento, os exames certinho, fazer o tratamento de forma correta. E lembrando que o miltefuran, né, com tanto estudo que tem aí que a Virbac, né, fez, é a única droga hoje, pela legislação, que a gente pode utilizar aí como leishmanicida. Então, a gente tem uma arma muito boa aí para tentar diminuir a carga parasitária desses animais, né, fazer com que esses animais fiquem assintomáticos, que eles tenham uma qualidade de vida excelente, excepcional.
Muito bom, assim, fiquei muito feliz de você ter comentado a respeito da questão da erliquiose, né, que foi o caso do Spike, né, do Chow Chow que a gente estava comentando agora há pouco, porque isso também é uma dúvida frequente que eu recebo, né, às vezes chega até mim, eu ajudo, né, a cuidar da parte técnica da Virbac, então alguns casos mais desafiadores acabam chegando para junto com o veterinário eu auxiliar, guiar, né, no que pode estar acontecendo, né? E às vezes chega até nós alguma queixa relacionada à ineficácia, por exemplo, né? Ah, eu fiz o tratamento e não funcionou. E aí eu tenho que fazer toda a investigação de tudo que a gente comentou aqui, desde o diagnóstico, de como foi encaminhado, né? Até as associações terapêuticas dentro do protocolo, tudo isso é muito importante para que a gente possa determinar se o animal de fato tem leishmaniose, se de fato o protocolo está sendo feito da forma como a Virbac indica. Mas um outro ponto que a gente sempre cai é nessa questão das comorbidades ou das co-infecções, né? E aí a gente cita a erliquiose como um modelo, e o caso do Spike vem muito a calhar, porque a gente também tem uma altíssima prevalência dessa doença aqui no Brasil, né? Dessa
Justamente. Então,
hemoparasitose.
isso é importante, o veterinário estar sempre atento, assim, tem descrição de vários casos de leishmaniose com outra, com micose, com esporotricose, com dilofilária, com dermatofitose, com chárdia moldesca. Então, é importante o veterinário estar sempre atento assim, é o que eu digo, o animal não é obrigado a ter uma patologia, né? Ele pode ter duas patologias, três patologias, né? A gente
Ao
vê
mesmo tempo.
ao mesmo tempo. Então, isso é importante, o veterinário está sempre atento ali a todos os detalhes no exame clínico, na anamnese, que qualquer dado ali é fundamental para que você, às vezes, obtenha um outro diagnóstico, né?
E aí, quando essa doença, quando essa comorbidade, ela também é uma doença imunossupressora, né, que afeta o sistema imunológico, elas interagem negativamente. Então, a resposta ao tratamento, se ela não for feita de maneira concomitante, ela pode não ser satisfatória mesmo, né? Então, é importante que a gente trate todas as comorbidades que esse animal estiver apresentando. Nesse caso, Lu, só comenta isso pra gente. Nesse caso do Spike, você entrou com o tratamento para erliquiose junto com o tratamento para leishmania, ou não?
Justamente, entrei junto com o tratamento para leishmania. Ricardo, assim, a recuperação dele, ele estava praticamente cego, né? Assim, é uma coisa que a gente fica assim, eu fiquei impressionado, assim, tem as fotos, o documentado, de ver o tanto que ele melhorou da ceratite, da episclerite, né, da uveíte, assim, a melhora dele foi muito rápida, né? Ele teve uma melhora, assim, fantástica, fantástica, fantástica. O animal que estava praticamente cego, né? Não estava enxergando nada, então, assim, a gente ficou muito feliz, assim, da possibilidade terapêutica que a gente tem com o miltefuran e da resposta muito boa. Isso é muito
Muito
importante.
bem. Para quem quiser ver as fotos de antes e depois, a gente tem essas imagens desse caso clínico que a gente está comentando. A gente está com essas imagens lá no Tech News. Então, para quem precisar, quiser ver, né, quiser ter acesso, solicita para um representante da Virbac, para um promotor, para quem visita vocês, que a gente pode encaminhar o material para que vocês vejam o resultado que esse que o Luciano está comentando. E aí, Lu, só para a gente encaminhar agora para a parte. Para a parte final aqui da nossa conversa, tá muito bom assim o nosso bate-papo, mas só para a gente encaminhar, que eu acho que acho que é a cereja do bolo, né? É a gente falar da questão relacionada à saúde pública, né? Ou seja, principalmente do ponto de vista de prevenção, né? Já que ela é uma doença zoonótica, ela é uma doença que pode ser transmitida dos animais para as pessoas, portanto, né? Quais as preocupações que a gente precisa ter para prevenir essa doença, o que que a gente precisa fazer?
Então, o Ricardo, como a gente comentou, assim, infelizmente, né, no Brasil, assim, está acontecendo muito desmatamento, né? Está acontecendo muito desmatamento. Então, o que que acontece? A gente está tendo uma urbanização muito desordenada, né? Então, assim, o pessoal está fazendo condomínio, desmatando tudo. Então, o que que acontece? O flebotomínio vai invadindo, né? Já invadiu né, o Brasil todo, todas as
Sim.
cidades. Então, o desmatamento é uma coisa muito importante, assim, que é feito de forma tudo desordenada, né? Infelizmente, a gente tem esse problema gravíssimo no Brasil. Outra coisa muito importante é a limpeza do ambiente, né? O flebótomo, né? A fêmea, ela faz o ovo em lugares úmidos, né? Em terra, em locais ricos em matéria orgânica, né? Restos
Sim.
vegetais. Então, o pessoal joga verdura, alimentos podres na rua, debaixo de árvore, né? Então, isso é muito importante também, a limpeza, né? A limpeza do ambiente também é muito importante também no controle da leishmaniose. Outra coisa que eu vejo, assim, na minha humilde visão também, é a falta de informação, né? Que falo? Informação para a sociedade mesmo, né? Informação com relação à limpeza, desmatamento, informação da doença mesmo, em vários veículos. Acho que isso é muito importante, porque é uma zoonose muito assim, eu vi, né, aí, pessoas aí que tá tratando, pelejando com a doença, descobriu com 3 anos de idade, quando era criança. Hoje a pessoa tem 20, então tem 17 anos que ela tá com cicatriz ainda no rosto, com problemas ainda com leishmaniose. Então, uma zoonose muito grave, né, como você falou. Outra coisa muito importante, Ricardo, como a principal forma de transmissão é vetorial, é muito importante que a gente utilize repelente nesses animais.
Exato.
Então, como que a gente pode, que repelente? A gente pode usar coleira, tem pipetas, né, e a Virbac também, né, tem para fechar a linha também, que é maravilhosa. A Virbac ainda tem um spray também, né? A gente está no Agosto Verde, tem o Defendol, que é uma permetrina que você pode utilizar de forma semanal. Então, é muito importante, porque eu gosto. Tem coleira? Tem. Legal demais. Ah, tem pipeta? Tem. Mas o spray, ele é muito importante também, para não deixar uma janela, né? Que quando você coloca um coleira numa tela ter eficácia, então é muito importante o spray é muito rápido, né? Então eu utilizo muito spray também. Já estou falando desde de protocolo de tratamento junto com conscientização, né? Para a gente ir finalizando aí. Então é muito importante o uso de repelentes de forma constante nesses animais, ajuda bastante no controle da doença, né? É muito legal. Então, assim, eu acho que está faltando muito isso aí, né? Essa conscientização, né?
Com
Então,
certeza.
é importante utilizar os repelentes, isso é muito importante.
É, eu lembro muito bem, assim, você fala de toda a parte de conscientização, né, da população também, e medidas mais individuais, que seria o uso dos repelentes, né? E aí a gente, como você falou, a gente tem diferentes produtos no mercado, né? É,
Isso.
mas eu só acrescentaria uma coisa muito importante aí no que você falou, pessoal. Quando vocês forem prescrever um produto para repelência do mosquito palha, leiam a bula do produto que vocês estão prescrevendo, porque não significa que porque o produto tem uma permetrina, por exemplo, na composição, que necessariamente ele vai funcionar como um repelente do mosquito palha, né? Então, assim, a empresa precisa investir em estudos de eficácia, né, e de segurança do produto, para poder colocar aquela informação na bula. Então, verifiquem se está escrito na bula que realmente o produto é repelente, e se ele é repelente, se ele funciona contra o mosquito palha, tá? Contra o Lutzomyia longipalpis. Então, isso é muito importante também, tá?
E outra coisa também, cara, assim, que é importante também, é que o vetor, ele tem um hábito crepuscular, né? Então é importante também os ambientes ser telado, é muito importante
Legal.
evitar, às vezes, do animal também sair ali no final da tarde, que é onde né, o flebotomia tem maior ação, né? Ele tem ação crepuscular, ação noturna. Então é muito importante telar os ambientes. A gente vai ficar falando aqui, esse podcast, acho que dura umas 5 horas, né? Então, assim, mas é muito importante telar o ambiente, os animais tá sempre usando repelente, isso é muito importante também. Muito. Outra coisa importante, Ricardo, também, que é o que eu falo, falta de informação para a população, é os animais errantes. Eu fico muito triste com isso, sabe? A gente quase não vê isso em países bem desenvolvidos, assim, ou países de primeiro mundo, como Suíça, né, Suécia, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Então, tem muitos animais errantes, né, animais não castrados. Então, tá faltando campanha, né? Eu acho que isso é muito importante também. Por que tá faltando isso? Porque o cão, ele é um reservatório da doença. Então, o cão está infectado, o mosquito vai lá, né, o flebotomínio pica, ele se contamina, né, com a forma a mastigota, e depois vai ter todo o ciclo no flebotomínio, né, que ele vai depois ter transformação ali no trato digestivo em promastigota metacíclica, né, e que vai ser a forma infectante. Então, é importante também campanha de castração. Então, acho que falta muita política pública nesse ponto aí, muito importante, né, tá batendo essa tecla também dos animais errantes.
Muito bem lembrado, lembrando, né, baseado nisso que o Luciano está falando, que até a chegada do Milteforan e a autorização para a gente fazer o tratamento dos animais, do ponto de vista legal aqui no Brasil, esses animais eles obrigatoriamente tinham que ser submetidos à eutanásia, né? Mas isso não era uma medida que estava levando a um controle da prevalência da doença no Brasil. Né? E justamente por causa desse ponto que o Luciano está levantando, que é muito importante. A gente tem uma população imensa de cães do Brasil, mas desses cães, quantos efetivamente são medicalizados, né? Então, uma grande população de cães ainda errantes, de uma população de cães de rua, né? E que seguramente participam muito desse ciclo da doença, né? Dessa alta prevalência da doença. Então, esse é um outro ponto para ser observado. Então, acho que ainda tem muita coisa para ser feita para a gente poder fazer um efetivo controle dessa doença, no Brasil, né, Luciano? Eu acho que faz parte, é importantíssimo a gente ter esse agosto verde, essa conscientização sobre a doença, né, para a gente poder cada vez mais trabalhar no sentido de fazer esse efetivo controle, certo?
Com certeza. Então, a gente assim trabalha com o conceito hoje de saúde humana, né, com de saúde dos pets e do meio ambiente, né, um conceito
Exato.
global. Hoje é tudo globalização, né? Não adianta você focar só no humano, focar só no pet, tem que focar no meio ambiente. É uma tríade, né, meio
É a
ambiente,
saúde única, é a saúde única.
justamente. Isso é muito importante.
Exatamente. Muito bem. Então, gente, é bem o que o Luciano falou, assim, eu acho que é um assunto que daria para a gente fazer uns 10 podcasts
Nossa
aqui. É
Senhora.
um assunto muito, muito extenso, muito complexo mesmo. A gente passou aí por todos os pontos que eu considero importantes, né, para a gente falar dessa doença. Mas a gente vai ter outras oportunidades, né, de debater e de discutir a respeito da leishmaniose, tá? Então sempre pergunta aí, vocês estão em contato com os nossos representantes da Verbac, sempre perguntem quais são as novidades, porque a Verbac está sempre publicando informações importantes a respeito dessa e de outras enfermidades dos cães e gatos. Então, Luciano, mais uma vez eu queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pela nossa conversa aqui. Muito obrigado mais uma vez, e pela parceria também. Muito obrigado.
Ô, Ricardo, eu que agradeço de coração mais uma vez pela oportunidade maravilhosa de estar podendo estar trocando conhecimento aí com amigos e amigas do Brasil todo aí. Agradecer a Virbac sempre de coração pela parceria.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.